Liderança na Prática. Uma rubrica de Margarida Dias e Rui Martins Ferreira. Um olhar sobre a capacidade de liderança e ideias que podem ajudar à criação de um bom líder em diferentes negócios. Liderança na Prática. Para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt.
Boa tarde a todos e sejam bem-vindos ao episódio número 37 desta rubrica. Olá, Rui.
Olá, Margarida. Olá, ouvintes.
E hoje temos connosco mais um convidado. Desta vez trazemos nada mais, nada menos do que Jorge Diniz Oliveira. Nascido em 1981, filho do Zeca e da Linda, não é supersticioso porque diz que isso dá azar e diz que faz umas panquecas perfeitas. Já criou vários projetos empresariais, como a Bleb, a Collectbox, a Fly Fishing e a Sinergeo, onde até hoje continua enquanto empresário e geólogo. É membro e voluntário de duas organizações onde a liderança funciona de uma forma diferente. Nós já vamos explicar essa parte melhor, ok? Nos tempos livres, ainda consegue ser baixista profissional. Olá, Jorge.
Olá, Margarida. Olá, Rui. Olá, olá quem nos Jorge. Ouve. Eu tenho só que fazer aqui um corretivo. Baixista profissional, eu sou tocador de baixo e ponto.
Tocador de baixo.
E ainda pensei que adicionalmente ainda davas aulas de gestão do tempo, mas não.
Não. Acho que até faço uma gestão interessante do meu tempo. Não sei se é boa ou se é má, mas é interessante. Mas enquanto no que diz respeito ao baixo, prefiro até designar-me como tocador de baixo.
Pronto, peço desculpa, vamos retificar num próximo episódio em que poderás vir.
Mas... Não vá ter o fisco à porta a perguntar se eu recebo para tocar.
Ok.
Exato. Eles estão sempre.
Então, tocador de baixo.
Sim, tocador de baixo.
Olha, Jorge, então passando aqui à parte profissional, ou sobretudo aos cargos de liderança, sobretudo nas organizações que a Margarida falou,
sim.
Como é que é para ti desempenhar as funções de liderança em organizações onde não há uma hierarquia tão instituída, como numa empresa normal ou na tua empresa em que acabas por ser sócio e, portanto, tens alguma autoridade diferente? E, portanto, nestas organizações como o Toastmasters ou o BNI, em que, na verdade, as pessoas acabam por ser voluntárias, portanto, quais é que são as diferenças que tu vês para a liderança numa empresa ou para a liderança nessas instituições?
Primeiro deixa-me só deixar só aqui uma nota que acho que pode ser importante. A Margarida referiu que tinha aqui uma vasta experiência na criação de empresas, o que pode dizer que o que na realidade sou é mau profissional e mau líder. Pronto, portanto tenho cuidado, muitas aspas, muita relutância em relação àquilo que eu vou dizer. Pronto. O facto de eu ser sócio fundador, neste caso da Sinergeo, que é uma empresa com 18 anos, ser sócio fundador, ser sócio, não quer dizer necessariamente que eu tenha algum tipo de autoridade. Então, o que me parece é que todas as funções que eu tenho de liderança é sempre uma liderança, à falta de melhor palavra, liderança sem autoridade. Autoridade, como é que eu descreveria esta autoridade? É... Eu não mando, eu não tenho poder para dizer, Margarida, faz isto.
Tu referes-te a essa autoridade mais como aquela visão de chicote, não é? Autoridade em que faz isto e faz
chicote,
isto já...
Pode ser um chinelo.
Mas é essa mais conotação negativa, quando te referes a...
Se quiseres dar essa conotação, tudo bem.
Eu não tenho... Pronto, ou seja, não vejo que a autoridade tenha essa conotação, mas... Estou a perguntar-se na tua leitura.
Estou a assumir essa autoridade em que, numa organização em que sabemos claramente que é aquela pessoa que manda, e mesmo que aquilo que a pessoa esteja a mandar esteja errado, quem está, os subordinados têm que o fazer. Pronto, eu já trabalhei em organizações assim. Curiosamente, quando me mandavam fazer coisas que eu achava que estava errado, eu fazia o que achava que estava certo e não me chateavam. Não me chateavam porque por acaso acertava. Porque se me tivesse se eu estivesse errado, então obviamente aí também ia levar nas orelhas. Pronto. mas já trabalhei nesse tipo de organizações e claramente há uma hierarquia que tem que ser seguida, que é, não tomas a decisão, tens que esperar pela pessoa, aquela pessoa tem que esperar por aquela pessoa,
Então, burocrática ou...
Uma pirâmide, e é do topo da pirâmide que decide tudo de cima para baixo, pronto.
Ok.
Não interessa agora o tamanho da pirâmide. Já trabalhei nesse tipo de organizações, enquanto assalariado, portanto, enquanto subordinado, enquanto empresário, nós não temos esse tipo de gestão. Ou seja, somos uma equipa, neste momento somos 6 pessoas, há 3 sócios, mas não há ninguém manda necessariamente em ninguém. Há determinadas áreas, os projetos vão sendo agarrados por quem entende que tem o perfil mais adequado ou maior vontade de pegar em determinado projeto, e os projetos vão sendo desenvolvidos em colaboração, sem que haja essa autoridade, vamos chamar-lhe negativa, faz assim porque é assim que eu quero, uhum. Até porque isso não iria funcionar. Ou seja, um meu sócio, se me dissesse isso a mim, eu diria, vai passear, arranja outra pessoa.
Fazias o mesmo que fazias enquanto assalariado, com mais substância agora.
Bom, mas isso do ponto de vista da empresa, que é uma microempresa, portanto, de amigos, e portanto é muito profissional, ou seja, só para não, somos uma empresa que já tem 18 anos, e ter 18 anos já quer dizer muita coisa. E eu até recentemente, em conversa com um amigo que está a pensar construir uma casa, eu estava-lhe a dizer, olha, ao falares com o empreiteiro, pede-lhe o número de contribuinte, não o número de anos em que ele trabalha na construção, nem que te diga que terá 40 anos, pede-lhe o número de contribuinte. Se o número de contribuinte é um 515 ou um 517, é porque ele já abriu e fechou não sei quantas empresas. Isso não é positivo. Agora, se te apresenta um contribuinte, 505, 504, é alguém que já anda no mercado há muito tempo e, portanto, já dá outra confiança. Ou seja, nós somos uma empresa pequena, há muita gestão informal, não há muitos formalismos, mas não deixamos de ser uma empresa profissional com técnicos séniores e, portanto, muito sérios naquilo que fazemos. Agora, eu faço parte de duas organizações que, apesar de terem objetivos ligeiramente distintos, portanto, uma é o BNI, que é o Business Network International, e outra são os Toastmasters, que são organizações globais, mas que funcionam muito de forma descentralizada. Ou seja, funciona na lógica de clubes, de unidades locais. Enquanto que o BNI tem claramente uma vertente empresarial, profissional, simplificando, nós estamos no BNI para trazer mais negócio, para faturar. Nos Toastmasters, que também é uma organização descentralizada, nós estamos nos Toastmasters, no clube, para melhorar, e aqui a forma mais fácil de explicar é para aprender a falar em público. O que é que as duas têm em comum? Na realidade, as duas implicam desenvolvimento pessoal e profissional. Ou seja, as duas, quem está nas duas organizações, é quase quer não queira, tem que se desenvolver pessoalmente ou profissionalmente. Uma claramente está mais preocupada, quero mais trabalho, quero faturar, a outra quero desenvolver as minhas competências pessoais, que até pode ser para que o trabalho me corra melhor, uhum. E eu consiga faturar mais, ganhar, uhum, mais. Mas nestas organizações, apesar de haver lideranças periódicas, anuais ou semestrais, na realidade, quem estamos a liderar, novamente, não temos autoridade sobre essas pessoas. Eu, por exemplo, no BNI, no grupo que existe em Braga, já fui presidente 2 vezes, mas eu não tenho qualquer poder ou autoridade para mandar os meus colegas fazer o que quer que seja, porque eles são os meus pares. Eles são os meus pares. E, portanto, se eu quero fazer avançar algumas ideias, eu tenho que criar equipas, eu tenho que criar criar interesse. Não basta, façam porque eu quero que vocês façam assim. Não funciona, porque são os meus pares. se eu agora, neste momento até sou o presidente, eu tenho que conseguir agregar vontades. E esse é o desafio. E aliás, se calhar, em qualquer organização,
exato,
não é? Uma pessoa muito sábia uma vez me disse, e essa pessoa muito sábia está aqui connosco, que é a Margarida, se calhar esta deve ser a forma de trabalhar, seja qual for a organização. Esquecer que haja, que há, eventualmente, essa autoridade formal, e o que nós queremos é liderar, não é necessariamente pelo exemplo, mas temos que mostrar que tem valor aquilo que queremos fazer. Ou seja, claro, sempre que queremos levar um projeto à frente, temos que conseguir criar as condições para que os nossos pares nos acompanhem. Isto no BNI, nos Toastmasters, a mesma coisa. Porque quem está nos Toastmasters está lá para se desenvolver pessoalmente. Há quem queira aprender a falar em público, há quem queira conseguir escrever melhor, há quem queira tornar-se melhor líder e por isso vai desenvolvendo uma série de projetos, mas só faz o que quer. Então, se eu quero criar um projeto e para isso preciso de apoio de colegas Toastmasters, eu tenho que ter capacidades, competências de liderança que me permita trazê-los para a minha equipa, para a minha aventura, para o meu projeto, sem esse poder de autoridade.
Acho que isso é uma... Desculpa,
assim dizemos três desculpas.
Eu acho que tem acontecido muito essa visão de... Porque acho que tem mudado um bocadinho a evolução daquilo que é expectado, ou pelo menos o que o líder tem de saber fazer para ser um bom líder, tem mudado também um bocado ao longo do tempo. Porque mesmo agora, até em lideranças muito formais, como por exemplo em equipas de futebol, e portanto eu acabo de ser um grande fã, e então... muitos dos exemplos que dou também têm relacionados com isso, mas ouve-se muitas vezes os treinadores, portanto há uma hierarquia completa entre treinadores e jogadores, falarem que eu tenho que convencer os meus jogadores sobre as minhas ideias. Portanto, não basta mandar fazer, mas é fazê-los acreditar também que essas ideias têm um significado e têm um valor e que lhes vai guiar para um mundo melhor, o que quer que são vitórias, no caso, não é? Portanto, essa ideia de liderança também... Ou pelo menos a expectativa de enquanto liderado tu tens agora para com a liderança também tem evoluído, não é?
Sim, o que eu ia perguntar é porque trouxeste que também na Sinergia não existe essa estrutura hierárquica, essa autoridade, a forma de trabalhar até bastante informal.
Não sinto que exista aquela... nunca me lembro de ninguém ter dito faz isto. Ou seja, de forma autoritária. Não, há um projeto que tem que ser desenvolvido, as funções são atribuídas à equipa e a equipa vai desenvolvendo o projeto. Quem precisa de ajuda vai pedindo, há uma questão que é preciso ser corrigida, é corrigida, não há o faz isto porque é assim que tem que ser, ou assim o quero para o cima. Eu
tenho uma pergunta em relação a isso, que é, tu sentes que isso também pode acontecer porque... acabam por ser três sócios e, portanto, há uma, quer se queira, quer não, o pilar da liderança acaba por ser diluído por três pessoas e, portanto, na direção estratégica, etc.
Pode ser três sócios, amigos, já de longa data, um deles já somos amigos desde o liceu, pode estar relacionado com isso, claro que sim, mas é a realidade que nós temos. Portanto, e outras empresas que até podem ter começado da mesma maneira e que, no entanto, criaram estruturas mais formais, mais autoritárias. No nosso caso, não a temos. Pronto. Mas às vezes eu tenho alguma dificuldade em fazer esta avaliação da Sinergia, porque estou dentro, é o meu dia-a-dia, portanto, tenho alguma dificuldade em ter esta visão externa e já não tenho essa dificuldade de fazer no BNI e nos Toastmasters. Aliás, inclusive nos Toastmasters, existe uma pirâmide, mas é invertida. Ou seja, à medida que tu tens mais responsabilidades, porque tu estás lá para servir, tu desces na pirâmide. O mais importante são os membros. Então é uma pirâmide invertida. Eu que já fui diretor de área, ou seja, fui responsável por 4 clubes aqui da região norte, Eu estava cá em baixo, porque a pirâmide está invertida. Eu estou ao serviço. E no BNI, lógico que é a mesma. Tu, tu tens é, tu estás é a pagar para ter trabalho. Não é? Tu estás a pagar para trabalhar. O que tu às vezes depois estás a pensar, peraí, mas eu estou a pagar para trabalhar. Porque estás ao serviço. Estás ao serviço dos teus pais, dos teus colegas, e por estares ao serviço, podes não te aperceber, mas também te estás a tornar melhor líder. Deixa-me só deixar só aqui uma nota que para mim é importante. Eu aprendi, isto para mim ficou claro, no entanto continuo ainda no BNI, estou-se massas, continuo com a Sinergel, para mim ficou claro que eu não quero, não gosto de ser líder. Não quer dizer que não seja, não quero, não gosto, não tenho pretensões de liderar, se possível, epá, não me sigam, que eu não sei bem o que é que quero fazer, mas gosto, e estou, a estratégia que eu estou a utilizar mais recentemente é projetos que eu quero avançar, e dou aqui o exemplo, por exemplo, do encontro de comunicação de ciência, ou até, por esse exemplo, eu gosto de trabalhar em duplas, então escolher um parceiro, uma parceira, que seja diferente, que seja de uma forma complementar, e trabalhar em dupla esse projeto. Eu estou particularmente a gostar dessa forma de trabalhar. Equipas sempre, é fundamental a criação da equipa, mas equipas a dois, duplas. Em que haja partilha de responsabilidades, de tarefas, até a visão não tem que ser perfeitamente igual.
Uma liderança bicéfala, como o Bloco de Esquerda imortalizou.
Essa não correu muito bem, não correu bem.
Não correu porque
terminou, doença, terminou, né? Não sei se correu bem ou mal, mas pronto, terminou e acabaram por não... Não, mas para mim, neste momento, em alguns dos projetos que eu tenho em mãos, está a funcionar bem. Até se pensarmos bem, relações de mentoria, que eu adoro, e tenho imensa pena nunca ter tido um mentor na área da geologia, tive enquanto aluno, mas depois no salto para a vida profissional, fiquei manco, não tive, e olho para trás e sinto que isso me fez falta, até para uma própria relação de mentoria, uma relação a dois.
Há um exemplo muito famoso, sim, em Braga, que é, sim, a Primavera, que tem dois CEOs.
Dois CEOs.
Por exemplo, em vez de três, no vosso caso, não é?
Em vez de três.
Se me permitem terminar a minha pergunta,
desculpa.
Estou a brincar. É só porque tinhas deixado claro que, tal como nestes grupos, na Sinergeo também não se verifica essa forma mais tradicional de ver a liderança ou de autoridade. Eu queria perceber então onde estão as diferenças, porque ao fim e ao cabo eu acredito que até possas utilizar as competências que adquires ou foste adquirindo tanto no BNI como nos Toastmasters para incentivar e trazer o interesse das pessoas fazerem também na Sinergeo as suas tarefas, mas já até o contexto em si já é diferente, há um salário, não é? que está aí, que há um meio de troca também associado, então queria perceber se sentes diferenças, se uma coisa realmente foi-te ajudando à outra, se separas completamente, tentar perceber nesse sentido.
Não separo completamente. Eu desenvolvo-me profissional pessoalmente nos Toastmasters, nos BNI e na empresa. De forma diferente, mas está tudo interligado. E se calhar, se eu for a pensar aqui, se trouxermos aqui outras dimensões da minha vida, nós temos imensas dimensões, poderia dizer o mesmo. Por exemplo, no caso dos Toastmasters, algo que eu trouxe, não fui só eu, os meus sócios também o fazem, nunca pensei muito bem, é porque esta questão da mentoria, nós fazemos-lo. Nós temos a preocupação, nós recebemos imensos estagiários que não nos tiram trabalho, dão-nos muito trabalho, porque não é suposto eles virem fazer trabalho de empresa, eles vêm aprender. Então, e nós temos um processo de mentoria regular, desde final de licenciatura, mestrado, se houver trabalho, ótimo, continuam connosco, e nós fazemos este processo de mentoria. Eu sei que o faço muito por influência daquilo que aprendi nos Toastmasters e também porque o faço no BNI aos novos membros. os meus sócios e amigos também o fazem. Nunca lhes perguntei porquê. Pronto, fazem. Eu se calhar também o faria, mesmo não fazendo parte dos Toastmasters do BNI. Mas sim, está tudo interligado. Ou seja, se eu me desenvolvo profissionalmente, ou melhor, se eu desenvolvo competências de liderança nos Toastmasters, elas vão se notar no BNI e vão se notar na Sinergel. Se eu neste momento organizar um evento, para mim é relativamente simples, não quero ser aqui presunçoso, devo muito aos Toastmasters e ao BNI, porque estamos sempre a organizar eventos. E, portanto, todas essas competências eu também as integro na Sinergel. O que eu aprendo de geologia, não diria que pouco me serve, mas já deu para fazer algumas apresentações sobre geologia nos Toastmasters, portanto, também.
Olha, uma última pergunta que nós tínhamos era... na verdade até tínhamos outra, mas acabaste por falar um bocadinho sobre, para ti, liderança até é servir, mas portanto a última pergunta é, e é um bocadinho a reboque do nome
líderes,
da nossa rubrica,
é criar líderes.
Exato. Que dicas práticas é que podes dar a quem está a abraçar os desafios de liderança e, se quiseres, os desafios de liderança numa organização, uma equipa de voluntários?
Epá, que bela pergunta, que belo desafio. Eu diria que começas, se vais abraçar um desafio que envolve um trabalho de voluntariado, ou seja, no sentido não é o teu trabalho remunerado,
uhum.
O ponto mais importante é realmente conseguires encontrar a equipa. Porque não é suposto tu fazeres tudo. Não é suposto teres que fazer todas as tarefas associadas à organização de um evento, que pode ser um jantar solidário, pode ser uma campanha, pode ser um concerto de apoio a uma determinada instituição. Encontra a tua equipa. Encontra as pessoas que partilham esses valores, que têm competências diferentes das tuas e às vezes precisas dessas competências e não tens dinheiro para lhes pagar e portanto é preciso pedir muitos favores, mas acima de tudo é isso, encontra a tua equipa, encontra a equipa que contigo vai tornar esse projeto, esse trabalho voluntariado, uma realidade.
Boa. Jorge, muito obrigado pela tua presença.
Obrigado, Bel.
Obrigado aos ouvintes por estarem desse lado e até à próxima.
Até daqui a 15 dias.
Até à próxima, obrigado.
Liderança na Prática, uma rubrica de Margarida Dias e Rui Martins Ferreira. Um olhar sobre a capacidade de liderança e ideias que podem ajudar à criação de um bom líder em diferentes negócios. Liderança na Prática, para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt.